Retiro em 4 barras, 19 de abril de 2019. Primeira ministração. Assunto, perseverar em batalhar pela fé.
Parece que foi ontem que nós estávamos aqui, né? Passou tão rápido esse ano. E me lembro que no começo, também no ano passado, nós dizíamos aos irmãos que desejávamos que fosse aquele encontro ano passado o último. O nosso desejo continua, irmãos, que seja esse o último, porque esperamos a vinda do nosso Senhor. Essa nossa grande esperança de que Ele venha, aguardamos verdadeiramente a sua aparição. E, na verdade, todas as coisas vão se completar na aparição do Senhor, né? Há um anseio no nosso coração de que esse dia chegue logo. Tudo vai culminar quando realmente o Senhor voltar. Toda a trajetória, toda a experiência, toda a paciência de Deus em todos os séculos e em todas as gerações vai realmente culminar na sua aparição, naquilo que Ele tem prometido, naquilo que Ele tem falado, e isso também tem ardido nos nossos corações, o desejo da sua volta, o desejo do seu retorno. Quando Ele, compartilhando com os discípulos acerca da sua ida, e segredando ali também parte do propósito de Deus, quando na descida do Espírito Santo, Ele disse que convinha que Ele fosse para o Pai, e que o Espírito Santo, então, descesse. Isso se cumpriu lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. E porque Ele falava isso, que Ele tinha que ir, e porque também naqueles dias os discípulos não podiam ir para o lugar para onde Ele iria. Diz a palavra que então o coração dos discípulos se encheu de tristeza. E se cumpriu aquilo que Ele falou que ia acontecer, o Espírito Santo veio e, no mesmo diálogo, Ele diz então aos discípulos: mas outra vez voltarei para vós. Então Ele disse: então o vosso coração se encherá de alegria, e esta alegria ninguém vô-la tirará. Graças a Deus, irmãos. Bom, o mundo no momento se alegra, e os filhos de Deus estão tristes, mas chegará um momento que isso será invertido. Infelizmente, o mundo chorará, porque eles não aguardam o Senhor. E os filhos de Deus se alegrarão por contemplar a fidelidade do Senhor, a chegada do nosso Senhor, aquilo que Ele falou que ia fazer, irmãos. Ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele voltará. E essa alegria ninguém vai tirar dos nossos corações, né? Bom, nós vivemos tristes porque nós vivemos ausentes no momento do Senhor. Mas chegará aquele grande dia do qual Ele vai estar crescendo em nossos corações, né? Porque aquilo que estamos vivendo, irmãos, estamos contemplando a sua face, porém, vendo como por enigma, vendo algumas coisas concernentes ao Senhor. Mas a promessa é essa, que quando chegar aquele momento, então nós o veremos face a face. exatamente como Ele é, assim nós o veremos. Graças ao Senhor, que essa alegria cresça nos nossos corações. A alegria de ver o Senhor exatamente como Ele é. Irmãos, é exatamente isso que está preparado para nós. Ver o Senhor exatamente como Ele é, glorificado. Também nós, num outro corpo, glorificado. Então poderemos contemplar a sua face, e aquilo que vemos por espelho, como que por enigma nesse tempo, teremos a grande alegria. E talvez hoje não consigamos mensurar o tamanho de regozijo e de alegria que será ver o Senhor face a face. Por ora vemos assim, e devemos continuar batalhando. Irmãos, falta só mais um pouquinho, né? E o que há de vir, virá, e não tardará. Aleluias. Eu queria falar um pouco nessa manhã a respeito disso mesmo, a continuarmos batalhando, irmãos, pela fé que um dia nos foi dada, olhando para o Senhor, que foi Ele quem começou a boa obra em nós, e Ele certamente vai aperfeiçoá-la até aquele grande dia. E entendo assim que quando o Senhor nos reúne, certamente há dois assuntos fundamentais. Usando ali também a experiência de João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele disse: e eu, João, estava na ilha de Patmos por causa do testemunho do Senhor e da palavra do Senhor, né? Bom, o Senhor, quando Ele reúne o seu povo, certamente esses dois fundamentos é que eles têm que ser ressaltados. A palavra do Senhor e o seu testemunho. Que nesses dias que vamos estar aqui, irmãos, que realmente a palavra do Senhor tenha total fluência entre nós e também o testemunho do Senhor seja levantado. Essa é a nossa preocupação nesse tempo, diante das localidades que estão reunidas aqui. Eu sei que existe em cada uma delas uma batalha, uma autonomia, existe individualidades que acontecem em cada localidade, e tudo isso o Senhor, Ele sabe muito bem como trabalhar na vida de cada localidade, de cada família, da igreja de modo geral, preparando-a, né, conforme a sua vontade, trazendo realmente a centralidade da sua vontade para todos nós. Deus tem uma vontade. Temos dito aos irmãos ali que nós queremos servir o Senhor, mas servir o Senhor pela vontade do Senhor. E sabemos que há uma ascendência no servir ao Senhor. Começa pela fé. A fé, porém, é rudimento, mas o Senhor quer nos levar a conhecer melhor a sua vontade, para que possamos servi-lo pontualmente como é o seu coração, como é o desejo do seu coração. E também, irmãos, não sabemos que tempo que o Senhor voltará. Esperamos que seja por esses dias. Mas há uma geração se levantando após a nossa. Isso é comum. E pensamos e desejamos que a geração que venha, ela seja uma geração fortalecida, muito fortalecida, por aqueles que já caminharam um tempo mais, deixar então um legado da vontade de Deus, muito bem acentuado, daquilo que está se aprendendo nesse tempo. Embora o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo terrivelmente difícil, dias maus, dias difíceis, que eles influenciam diretamente na questão espiritual. Não só a degradação do mundo, não só a decisão que o mundo tem tomado naquilo que tem se dado no próprio mundo, mas Esse mal, ele influencia também no próprio discernimento da vontade de Deus, no próprio caminhar do povo de Deus. E é contra isso tudo, irmãos, que devemos batalhar conscientemente e buscar aquilo que realmente é do Senhor para realmente andarmos de maneira centralizada no nosso Senhor. Gostaria de começar aqui lendo Juízes capítulo 2, verso 7 por diante. Diz: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração, após dele, se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após doutros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor à ira. Josué, homem de Deus, serviu o Senhor com fidelidade ao Senhor. E aquela congregação que nos tempos de Josué serviram o Senhor, também foram fiéis ao Senhor. Porém, Josué e também aquela congregação dormiram, e outra geração se levantou que não conhecia o Senhor e nem a obra que havia se dado nos dias de Josué. Então, por conta disso, eles entraram por outro caminho e serviram aos Baalins, isto é, a Satanás, e a todos os costumes dos gentios. De maneira que isso provocou a ira do Senhor, e por onde quer que eles iam, a mão do Senhor era contra eles. Amados irmãos, a necessidade hoje de batalharmos pela fé, daquilo que temos sido inteirados no nosso tempo, ele tem um reflexo não só nos nossos dias, mas também ele tem um peso de herança, porém uma herança espiritual, né? Está se levantando outra geração, que são os nossos filhos, os filhos dos irmãos, que, como dissemos, não sabemos o tempo que o Senhor voltará. Esperamos que seja muito em breve, irmãos. Olha, que o Senhor venha hoje, na verdade. Ah, que bom se o Senhor voltasse hoje. Porém, não sabemos nem o dia, nem a hora que há de vir o nosso Senhor. Embora as evidências, elas trazem muito temor para o nosso coração, porque elas evidenciam a brevidade e a proximidade do nosso Senhor. Porém, o peso daquilo que Deus está fazendo, quando a palavra de Deus fala da paciência de Deus, é porque pacientemente, irmãos, Deus, em todos os séculos e em todas as gerações, ele tem seguido o seu povo, ele tem amado o seu povo, ele tem amparado o seu povo. E nós podemos dizer que nesse tempo do fim, a igreja, ela é a continuidade de tudo aquilo que Deus está fazendo dentro de todos os séculos, de todas as gerações, começando lá atrás com os judeus, quando o Senhor veio a esse mundo dos dois povos, gentios e judeus, Ele fez um só, então levantou um povo só, e esse povo hoje é a igreja. Então toda essa paciência e misericórdia do Senhor é porque Ele ama o seu povo e Ele quer salvar o seu povo. E nós, irmãos, estamos vivendo as últimas horas, os últimos minutos, e por isso temos que saber em que tempo estamos, o que Deus está fazendo, o que Deus tem mostrado dentro de todos esses séculos e em todas essas gerações, nos dando a oportunidade, podemos dizer até a honra, de servi-lo nesse tempo, porém conscientes de toda a trajetória do seu povo e do que ele está fazendo hoje. Porém, há mais uma geração que está se levantando. Por isso deve haver um peso nos nossos corações de glória. Glória por aquilo que Deus está fazendo, mas um peso também de responsabilidade espiritual por aquilo que podemos deixar como herança de conhecimento de Deus para essa geração que está se levantando. Olha, irmãos, se passar a nossa geração, não podemos pontuar, né, dizendo dia e hora, porque seria uma heresia a respeito da vinda do Senhor, mas falo agora como homem, duvido que passa da outra geração. E essa geração que está se levantando, que ela receba verdadeiramente uma herança espiritual, não só de fé em Cristo, irmãos, mas da centralidade, da vontade de Deus, daquilo que Ele está fazendo. Porque Deus está fazendo uma obra tremenda. Isso Ele está. Certamente. E é exatamente isso que Deus, com grande amor, e até constrange os nossos corações, né, irmãos? Imagine Deus repartir conosco a sua vontade. Puxa vida. Meros homens fracos, pobres, impossibilitados. Deus repartir a sua vontade conosco. Colocar ao encargo das nossas vidas, não com as nossas mãos humanas, mas com o nosso coração, sustentar esse testemunho da sua vontade nesse tempo. E repartir como herança para a geração que está se levantando. Que a geração que está vindo seja uma geração forte, irmãos. Muito forte. Josué morreu, aquela congregação morreu, porém a outra geração que se levantou já não foi uma geração boa, já se perderam pelo caminho. E se nós olharmos a história, irmãos, só Deus é Senhor, só Deus é Deus. O quanto Deus se apiedou por muitas vezes de trazer novamente o frescor da sua vontade, trazer novamente o seu querer e contar com o mesmo povo. Só Deus para fazer isso. Quem sabe qualquer um de nós, a nossa humanidade, trocaríamos de povo. Mas Deus não fez isso. Ele manteve, Ele, por misericórdia, lá acendia o coração de um, e esse um era fiel ao Senhor, então se trazia novamente à vontade de Deus, e o povo tornava a caminhar na vontade de Deus. Porém, irmãos, nós não temos mais tempo. Não há tempo para ser infiel ao Senhor. Não há tempo para ser infiel onde reunimos. Não há tempo para ser infiel, nunca teve tempo, nunca isso foi da vontade de Deus. Não há tempo para perdermos tempo. Por isso a Bíblia diz que nós devemos remir o tempo, porquanto os dias são maus. Sim, são maus. Os dias são maus. E diz a palavra, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Senhor te esclarecerá. Esclarecerá do que, irmãos? Do que Deus está falando? Do que Paulo está falando ali pelo Espírito? Na carta aos Efésios, é o segundo passo que quero dar aqui na leitura. Efésios capítulo 5, verso 14, diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como aqueles que não têm entendimento, ou como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O Senhor é justamente isso que Ele quer nos esclarecer, a sua vontade. Deus tem uma vontade, irmãos, tanto individual para cada um de nós, como também Ele tem uma vontade para o seu povo. A vontade de Deus para o seu povo é que o seu povo o glorifique, o exalte e saiba caminhar no caminho, né? E Ele tem segredado, acredito plenamente isso, falo com amor por causa do próprio Senhor, o quanto Deus tem sido bom para conosco e mostrado a sua vontade, declarado o que Ele deseja para o seu povo. Irmãos, isso é um grande privilégio, não é um grande privilégio? Saber a vontade de Deus é um grande privilégio. Então, nós somos rodeados, irmãos, como diz a palavra, de uma tão grande batalha ao nosso redor. A vida natural, os afazeres, os envolvimentos, as coisas desse mundo, as coisas lícitas até mesmo, tudo isso nos envolve no dia, no tempo. Porém, Deus tem colocado um desejo para que caminhemos, a vontade dEle, que nos separa desse mundo, que nos separa das nossas prioridades. Inclusive, ouvimos uma palavra que devemos ter um coração até mesmo de ofertar ao Senhor o que é lícito, né? Geralmente, aquilo que não é lícito, somos orientados a não fazer. Mas aquilo que é lícito, termos um coração de amor a Deus para ofertarmos o que é lícito a Deus e abrirmos mão por conta do Senhor e da sua vontade. Justamente para estarmos desprendidos, irmãos, para andarmos de maneira prudente, séria, com temor, não perdendo tempo, com entendimento perante Deus, tendo uma vida verdadeiramente aos pés do Senhor. Aliás, irmãos, em todo o tempo da caminhada, não há nada miraculoso que possamos aprender, né? Não é verdade? Nós ouvimos repetições de como caminhar no Senhor. Aliás, é até um tanto perigoso de ficarmos ouvindo coisas que nos causam um tremor, né? Que são tidas como palavras tão gloriosas. Oh, meu Deus, onde se há tanta opulência? Na verdade, ouvimos repetições do Senhor, repetições, porque Deus conhece os nossos corações. Coisas comuns, coisas que nos levam a nos afastar desse mundo, andar de maneira sábia, remindo o tempo. O tempo que Deus nos dá é preciosíssimo. O quanto nós sabemos ou não sabemos gastar o tempo, tudo isso implica em saber andar na vontade de Deus. Por isso que disse que há uma desculpa no nosso coração, porque queremos fazer muita coisa, e o lícito é um álibi para a nossa consciência. O lícito é um álibi para perdermos tempo com as coisas que não têm sentido. Por isso que até o lícito nós temos que abrir mão, porque queremos remir o tempo, porque conhecemos a vontade de Deus e queremos andar nela, remindo o tempo, porque sabemos que os dias são maus. Os dias são maus, irmãos. E toda a intenção é nos tirar da disposição de sabermos andar no caminho diante do Senhor. Há tantas prioridades na vida, né? Coisas naturais que só envolvem o coração do homem. Que Deus nos faça sair desse lugar, irmãos. Olha, cheios de alegria e de amor pelo Senhor, que nós realmente possamos crucificar todas as coisas e ser o Senhor verdadeiramente primeiro. Primeiro e primeiro. Ele primeiro em tudo. Então diz aqui: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vivemos dias de decisão. Dias de decisão. No mundo as coisas têm se decidido. Esse mal que é no mundo, onde é a escola, onde é a máquina, onde é formada todos esses males. E que onde só existe um lugar onde o mal não pode prevalecer e nem o inferno. Dentro de toda a terra, de todo o mundo. O Senhor deixou a igreja, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Só existe um lugar, irmãos, na terra, por hora ainda, porque ela será tirada da igreja. Somente a igreja, somente o povo de Deus, onde o inferno não deve ter acesso. Não deve, não deve. Infelizmente, há realidades que o inferno tem prevalecido na vida de alguns, do reino. Porém, a vontade de Deus é que o inferno e todas as coisas desse mundo não tenham prevalecência na igreja. Porém, o mundo é a escola, o mundo é a máquina, o mundo é o lugar onde Satanás ele tem realmente levantado seu império, o império das trevas. E tem matado, roubado, destruído. E nesse tempo do fim, é um tempo até para o mundo, até para o mundo de definição. Estamos vendo, irmãos, coisas nesse mundo que até o mundo, acho que até Satanás fica estarrecido de tanta obediência maligna. E é um tempo de grande definição também para a igreja. Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ver nesse verso que quando João escreve aqui, ele está falando em relação aos santos e aos que não são santos. 22, desde o verso 8 por diante, diz: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Verso 11. Quem é injusto, faça injustiça. Aí tem uma colocação aqui que fala ainda. Nos dando uma noção, irmãos, que aquele que é injusto faz injustiça. Mas esse ainda é um acréscimo. Imagina ser injusto e ser mais injusto ainda. Por isso que chamo esse tempo de um tempo de definição. Até o mundo, as pessoas do mundo, irmãos, elas, elas estão espantadas, algumas, né, que ainda têm um pouco de sensibilidade das coisas normais, elas estão se espantando das coisas que até no mundo acontecem. É um tempo de definição, porque aquilo que outrora era um tanto velado no coração do homem injusto, ele está perdendo todas as propriedades normais, os sentimentos normais, os pensamentos normais, e não tem tido medo de se mostrar como é. Por isso que é um tempo de definição. E infelizmente, no nosso país, até as leis protegem essas atitudes. Os irmãos sabem certamente do que nós estamos falando, né? E a Bíblia diz, irmãos, ai daqueles que decretam leis injustas. Um dia, perante Deus, todos aqueles que decretaram leis que ampararam as injustiças do coração do homem, prestarão conta perante Deus, porque todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para responder o que fizemos neste mundo. Ai daqueles que decretam lei que protegem a injustiça. Porque mesmo sendo um tempo de definição, até para a terra, até para o mundo, até para o injusto, todos terão que responder pelo que estão fazendo. Então não é um mandamento dizendo aquele que é injusto faça injustiça. É claro que não é um mandamento, é uma questão de definição. Aqueles que realmente não têm alcançado uma vida de arrependimento, de contrição, não têm ouvido o Senhor, porque o Senhor tem falado, o seu Espírito está na terra, o Espírito do Senhor passeia, irmãos, pelos quatro cantos dessa terra. E todos aqueles que se voltam para Ele, o Senhor não lança fora. Porém, os que têm rejeitado a benignidade de Deus e que têm se permitido viver uma vida de miséria, de escravidão, de prisão, de injustiça, de desonestidade, de prostituição, de adultério, de maldade, os seus corações têm se definido para isso. Por isso diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Porém, diz, quem é justo, faça justiça ainda. Graças a Deus, irmãos. E quem é santo, seja santificado ainda. O Senhor nos dá essa graça todos os dias. Porque assim como o mundo tem se definido, irmãos, nós temos que olhar para o mundo e cada dia mais o mundo ficar longe para nós. E essa visão mais explícita do mundo tem que causar no nosso coração um desejo maior de certeza, de fé, que o Senhor é o único caminho, irmãos. E que as nossas vidas perante Ele é o que realmente é a sua vontade, irmãos. A vontade de Deus é que sejamos santos. Isso está dentro da vontade de Deus. Ser santificado nesse tempo do fim também é uma definição. Olha, alguns anos atrás, não sei se foi exatamente aqui nos encontros, ou no encontro de obreiro, não me recordo exatamente, mas disse um irmão compartilhando que aquilo que nós agasalhamos no nosso coração, aquilo que nós guardamos sem o expor, sem querer cura, sem revelar, sem mostrar, e achamos tanta coisa, irmãos, e que não se resolve, é aquilo que lá na frente pode nos derrubar, é aquilo que lá na frente pode definir aquilo que eu realmente sou no coração. Então, o ser santificado é realmente, irmãos, tomar atitudes todos os dias de arrependimento, de humilhação, buscar ao Senhor com humilhação. O Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, não é só orar, é orar com humilhação, é deixar Deus realmente mexer dentro de nós, é sermos santos, sermos separados desse mundo mesmo, separados desse mundo aqui, irmãos, tomarmos atitudes, deixar Deus realmente ministrar no nosso coração, nos separar de tudo, remirmos o tempo, porque o tempo é mau e é um tempo de grande definição, irmãos. Deus mesmo está permitindo tudo isso. Então, aquele que é santo, seja santificado ainda. Olha, irmãos, nesse tempo, por causa da brevidade da vinda do Senhor, nós temos que ter sede de Deus. Sede de Deus. Pelos anos que estamos buscando o Senhor, nós temos que conhecer o caminho do Senhor, estar aos pés do Senhor, já ter disciplinado a nossa alma a buscar o Senhor, ter uma comunhão com o Senhor, que realmente nos guarde, irmãos, e nos faça caminhar de maneira centralizada na sua vontade, e não ficarmos perdendo tempo com nada, absolutamente nada. Nunca foi tempo de se perder tempo, né? Muito menos agora, nesse tempo do fim. Temos que ter sede do Senhor. Sabe, quando nós conseguimos disciplinar a nossa alma ao ponto de termos por costume, por razão do costume, ter os sentidos exercitados, isso fala de uma prática devocional, diária, permanente, de estar aos pés do Senhor em todo o tempo. Quando o mundo não vai tendo sentido mais nenhum para nós, irmãos, nós encontramos um lugar, o Senhor, os pés do Senhor, a comunhão com Ele, é isso que mais desejamos. Me alegra o coração, lendo, por exemplo, Davi, ele disse: fizeste-me conhecido os caminhos da vida, e com a tua face tu me enche de júbilo. Irmãos, isso é uma prática. A face do Senhor vai se revelando a nós, de maneira que os nossos corações vão se enchendo de alegria, e a alegria do Senhor vai nos criando força, porém uma força espiritual. E a alegria do Senhor é a nossa força. Isso vai nos dando sede de Deus. Interessante que quando o Senhor falou essa palavra lá em João, ele estava na cruz, né? Ele diz: tenho sede. Tenho sede. Tenho sede. Claro que aquela sede não era de água comum. Se fosse de água comum, aquilo prolongaria até o seu sofrimento. Talvez o mantivesse um pouco mais vivo. Irmãos, nós temos que estar como o Senhor, crucificados. Crucificados. Um homem crucificado para esse mundo, ele tem sede, ele tem vontade de Deus. Um homem que não está crucificado para o mundo, onde o mundo é atrativo ainda ao seu coração, ele não tem sede de Deus. Ele não sente necessidade de estar perante Deus, porque ele tem muitas coisas para resolver, né? E muitas coisas lícitas. Saia daqui com essa palavra: crucifique na tua vida aquilo que é lícito, por causa do amor que você tem a Deus. Ame o Senhor de maneira tal que você devote a Ele tudo. Tudo é dEle, irmãos. Tudo é por Ele e para Ele. Ele é o mais importante. Ele é tudo. Ele é o que é mais precioso. O Senhor é o Senhor absoluto. Deve ser o Senhor absoluto. Tenha sede de Deus. Disse o salmista: assim como a corça suspira pelas águas, assim também a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ah, que haja esse desejo, irmãos, esse suspiro, essa vontade de Deus. Como disse o Senhor àquela mulher samaritana: olha, se você beber dessa água aí, essa água são as coisas desse mundo, você vai tornar a ter sede, mas se você tomar da água que eu te der, você nunca mais terá sede, e essa água vai se tornar uma fonte dentro de você, e essa fonte vai saltar para a vida eterna. Irmãos, isso diz respeito à vida que estamos vivendo espiritual. Essa vida que nós estamos vivendo, ela está nos projetando para a eternidade. Porém, nós estamos aqui. E por isso que toda a nossa vida é uma corrida. E por isso diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Oh, que maravilha, irmãos, ter o Senhor. Que maravilha provar do Senhor, estar com o Senhor. João 19, para encerrar aqui. Verso 26, diz, ora Jesus, vendo ali sua mãe e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede, tenho sede. Repito, diz, assim como a corça suspira pelas águas, disse o Senhor, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Tenhamos sede do Senhor, irmãos. Sede de Deus. Beber do Senhor. Querer o Senhor. Quero frisar mais uma vez, dizendo, quando o Senhor exclama isso, ele estava no Calvário. O mundo, irmãos, e o envolvimento com ele, nunca vai deixar que você tenha vontade e sede de Deus. Nunca. Mas quando nos separamos, verdadeiramente no coração, guardamos como uma grande herança aquilo que ele já tem repartido para conosco. Quando há um peso de amor, um peso de responsabilidade pela vontade dele, que ele já tem ministrado por todos esses anos nos nossos corações. Verdadeiramente, irmãos, nós não encontramos outro lugar e nem queremos outro lugar, a não ser estar aos pés do Senhor. Olha, esse é um lugar de grande segurança. Não existe outro lugar mais seguro do que estar verdadeiramente aos pés do Senhor. Que você tenha sede, que tenhamos sede de Deus. Ele é um manancial de águas vivas. No passado, o Senhor fez um reclame dizendo, o meu povo me trocou por cisternas rotas. Cavaram para si poços que não têm nenhum valor. E ele diz, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. O Senhor, ele é o único manancial, fonte de água viva. Ah, irmãos, que possamos beber dele, que possamos estar a seus pés. Olha que começamos esse encontro aqui com grande desejo de querer mais o Senhor. Mais o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Obrigado pela atenção. Amém.